Senhor, irmãos. Ó Deus nosso Pai, Pai Celestial, chegamos ao momento em que paramos para ouvir-te falar. Ao abrirmos o teu santo livro e recebermos, ó Senhor, a porção da tua santa palavra através da leitura e da pregação do Evangelho. Sabemos, ó Senhor, das nossas limitações e da necessidade que temos de que o Teu Espírito nos ilumine, mente e coração, para recebermos tudo aquilo que o Senhor nos dará da Tua parte nesta noite. Ajuda-nos, ó Senhor. Faz-nos, ó Senhor, entender e compreender tudo aquilo que será dito. Que o ensino da palavra encontre um lugar especial em os nossos corações. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, abramos juntos a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, até o versículo de número 13, nós encontramos a oração do Senhor, o modelo de oração que Cristo nos ensinou, entregou para nós, para que não utilizássemos como uma repetição na busca de que o Senhor pudesse nos atender, mas para que usássemos este modelo de oração, recitando, orando sim, mas moldando também as nossas orações, a fim de que as nossas orações fossem feitas segundo a vontade de Deus, conforme nos ensina 1 João capítulo 5. Mateus capítulo 6, portanto, dos versículos de 9 a 13, nós encontramos a oração do Senhor e eu peço à congregação que leia comigo. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estudamos quatro petições por completo. Ainda não terminamos o estudo sobre a quinta petição da oração do Senhor. Devemos lembrar que o Senhor, ele nos deu esta oração, modelo, e nos entregou com seis petições. As três primeiras falando da glória de Deus e como nós devemos buscá-la, santificando o nome do Senhor, orando para que o reino do Senhor ele venha, para que Cristo volte, retorne e resgate o seu povo e que a vontade do Senhor seja feita, tanto na terra como no céu. As três últimas petições, então, elas tratam das nossas próprias necessidades. As necessidades presentes, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, as necessidades passadas, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e as necessidades futuras, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração tem tanto uma introdução como uma conclusão, e o estudo de toda a oração do Senhor é extremamente edificante. E também é uma chamada para que todo crente ore, mas ore com entendimento, ore com a mente, mas também ore com o coração. Faça da sua vida cristã uma vida de oração, uma vida de devoção sincera que o leva a estudar e meditar nas Escrituras, e ele faz isso sempre de joelhos, ou seja, orando e meditando diante do Senhor. A petição de número 5 está no versículo 12. Vamos olhar mais uma vez para ela. Ela trata das nossas necessidades passadas, fala de como nós devemos entender o perdão divino, e compreendendo o perdão divino, nós vamos então encontrar o fundamento para o perdão humano, ou seja, a atitude ou ação divina de nos ter perdoado, revela primeiramente que todos os seres humanos são pecadores. Vimos isto quando estudamos a primeira constatação fundamental no versículo 12, na quinta petição, quando diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Aponta para o fato de que todo ser humano é pecador e que Deus, em Cristo, perdoa todo aquele que nele crê. A sequência, então, vem quando nós terminamos o versículo 12 e diz: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu entendo o perdão divino, compreendo que se Deus não fosse misericordioso e gracioso para comigo, para com a minha família, para com a igreja, eu jamais encontraria a verdadeira paz. E uma vez então compreendendo o perdão de Deus, o fato de Cristo ter morrido em meu lugar e ter me trazido o verdadeiro perdão, eu sou habilitado a perdoar o meu próximo. Então, a segunda constatação que nós aprendemos ou que nós encontramos e que nos leva a um ensino extraordinário quando aprendemos com Cristo ou quando olhamos Cristo nos ensinando sobre o perdão, é que se todos os seres humanos são pecadores e Deus em Cristo nos demonstrou favor e graça perdoando os nossos pecados, eu vou compreender por que devo perdoar o meu próximo. A base, o fundamento do perdão divino se torna então a matriz, se torna então o motor, me move como cristão a perdoar o meu semelhante. Nós aprendemos então, irmãos, com esta petição, que não perdoamos para sermos perdoados, não perdoamos porque somos merecedores por conquista, força própria do perdão divino. Mas nós perdoamos porque fomos perdoados. Não porque merecemos o favor de Deus, mas porque o Senhor graciosamente nos perdoou. Nós aprendemos também que o perdão imerecido de Deus é que gera em nós o impulso agora natural para perdoar. Deixe-me explicar melhor isto. O perdão é da essência divina. Deus, o Senhor, é um Deus perdoador. Quando o homem conhece a Cristo, ele nasce de novo. Quando o homem nasce de novo, ele agora, recriado à imagem e semelhança de Deus, reflete a glória de Deus em sua vida. Consequentemente, o perdão de Deus vai agora me impulsionar a perdoar. Tudo começa em Deus. Tudo se sustenta pela graça de Deus, e era justamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo queria nos ensinar. É irresistível agora para o cristão, ao ouvir o ensinamento de Jesus, o impulso, o incentivo para que seja também perdoador, assim como Cristo nos perdoou e demonstrou grande amor por nós. Somente se recebermos esta verdade, de fato, que nós não podemos viver separados do nosso Pai Celestial, que nós não podemos suportar o isolamento e que Deus, então, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, em Cristo Emmanuel, somente recebendo esta verdade, eu vou compreender, então, porque eu não posso pagar o mal com o mal. Porque eu sou sempre impulsionado a não resolver os meus problemas como os ímpios costumeiramente resolvem. Mas eu sempre sou inclinado à palavra e o Espírito inclina o meu coração à verdade que diz: você deve perdoar assim como Cristo perdoou você. Assim como Ele demonstrou grande amor. Mas também nós aprendemos, irmãos, quando nós olhamos para esta petição, que quem não perdoa o próximo não recebeu o perdão divino. Quem não perdoa o próximo nunca percebeu o seu estado morto em delitos e pecados, e como o Senhor o retirou do lamaçal da desgraça, do lamaçal da tragédia e da derrota, da pecaminosidade humana, e o agora purificou e o vestiu ou revestiu de vestes de justiça. Se você e eu não exercitamos e não somos inclinados a perdoar o nosso semelhante, este é um forte indício de que nunca recebemos de fato o perdão divino. Se nós conhecemos a verdade, nós vamos entender por que o Senhor Jesus Cristo encerrou, ele concluiu esta oração depois de dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, com as seguintes palavras que nós vamos ler juntos nos versículos 14 e 15. Cristo reforça a necessidade de perdoarmos aos homens, e aqui a palavra é genérica, ou seja, eu não sou apenas ordenado a perdoar o meu irmão, eu não sou apenas inclinado a perdoar aquele a quem me afeiçoou, mas o Senhor mostra que eu devo perdoar as ofensas até mesmo dos meus inimigos. Versículos 14 e 15, vamos ler juntos o que é que nos diz Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Existem sinais bíblicos que mostram, através do exame sincero do cristão, se ele de fato está em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: examinai-vos a vós mesmos para ver de se estáis na fé. Existem várias indicações ou indicadores bíblicos para percebermos se estamos caminhando na trilha ou no rumo certo, como vimos hoje de manhã, em verdade, mas em amor também, conhecendo a palavra, e esse conhecimento da palavra, porque surge, brota de um coração regenerado, me leva a amar o meu irmão, amar o meu próximo, amar indistintamente as pessoas, e isto implica em entender que o amor não é emoção passageira, não é a emoção do folguedo e do grito do carnaval, de pessoas que se beijam, que se cumprimentam, que até pagam uma bebida ou um trago para o outro e depois se esquecem de tudo. O amor não é uma emoção passageira. Mas os sinais indicadores das Escrituras apontam para o seguinte: se de fato eu pertenço a Cristo, se eu de fato nasci de novo, eu vou ser impulsionado pelo Espírito a perdoar. É algo que não provém da minha essência natural pecaminosa, senão quando nasço de novo em Cristo. Porque o que o Senhor Jesus diz claramente, irmãos, é algo que está ligado intimamente ao que o Senhor opera no homem e naquilo que o homem passa então a fazer como uma nova criação. Versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Nós precisamos entender bem aqui o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer. Ele não está afirmando que a salvação, então, ela é conquistada por mérito humano. Eu faço boas obras, e as boas obras, então, garantirão a mim um lugar na presença do Senhor. Seria uma negação do que a própria palavra diz, da intervenção divina, da ação direta de Deus, da iniciativa do Senhor, desde o Éden. Quando Adão se esconde, o Senhor, sabendo onde ele estava, vai ao encontro dele e diz: onde é que você está? A graça começa em Deus. Mas perceba que o operar da graça no homem traz consigo agora responsabilidades de um cidadão dos céus. De forma que o Senhor diz: se vocês não perdoam a verdade apenas ficou aqui, não desceu para o coração. Se vocês não perdoam as ofensas ou aqueles que injuriaram a vocês, o Senhor não perdoará também aquilo que vocês fizeram. Ou seja, você não está compreendendo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, que sejamos santos, assim como Ele também é santo. Agora, como é que eu posso explicar ou posso aprofundar de maneira clara, simples e objetiva esta realidade? Pois bem, Deus aceita o arrependido, a Bíblia nos diz isso. Deus perdoa-lhe as culpas, concede-lhe herança no seu reino eterno. E mais, falta o conhecimento revelado da comunhão que ele deve ter com o Pai, que ele deve ter com o Filho. Quando isso acontece, tudo muda. E a relação que foi quebrada com a queda, agora restaurada, faz que eu viva em comunhão com Deus. Mas lembrem-se, irmãos, o crente, ele não foi feito para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E a começar da família, o Senhor chama até aqueles que ainda não constituíram famílias terrenas a viverem e a comporem a grande família. Por isso não existe cristão isolado. Somos então chamados a ter uma relação íntima com Cristo, Ele comigo, mas agora também como cristão eu devo viver com Cristo e com o meu próximo, com Cristo e com os meus irmãos. De forma que o que o Senhor está mostrando aqui é que não pode haver exercício de perdão, exercício ou prática do verdadeiro amor fraternal, se não estivermos juntos. Porque, por exemplo, suponham que eu viva isolado de vocês, como é que nós iremos enfrentar no processo de santificação as situações que exigirão de mim e de vocês o exercício do perdão? Lembrem-se daquilo que nós aprendemos: o Senhor nos perdoou, mas a necessidade de que peçamos sempre perdão a Ele é que o Senhor, como nosso Pai, não concedeu toda a herança a nós que somos filhos. Ele vai, de maneira dosada, de maneira sábia, nos abençoando, de modo que eu sempre reconheço a necessidade que tenho dEle. Do mesmo modo, Deus opera em mim este processo maravilhoso, gracioso e santificador, quando eu vivo, quando eu convivo, quando muitas vezes eu preciso perdoar ou aceitar a súplica ou o pedido de perdão do meu irmão. Porque se isso não acontecer, nós não estaremos de fato compreendendo o que Cristo tem por propósito, o que Ele deseja fazer com a sua igreja. O pecado nos afasta de Deus, é o que a Bíblia nos diz, meus irmãos. Mas o que é que o perdão divino faz? O perdão divino nos reconcilia com Ele. Os atritos nos separam do próximo. Mas o que é que o perdão faz? O perdão nos reaproxima do nosso próximo. O perdão reconstitui os laços que por vezes são rompidos. Jesus Cristo, Ele nos ensinou e Ele mostrou esta realidade de maneira extremamente prática também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Vamos para lá. Eu gostaria de compartilhar e de usar esta passagem como um reforço, ou como uma passagem bíblica, uma porção bíblica que nos ajude e aprofunde mais o nosso conhecimento sobre este tema. Porque sem perdão não poderá haver a interação entre o crente e o seu Senhor e o crente e o seu irmão. Não pode. Se nós sabemos que somos perdoados e merecidamente por Jesus Cristo, a consequência é que também, e com o mesmo Espírito perdoador, porque somos de Cristo, nós agora perdoamos ao nosso próximo, porque Cristo habita em nós, somos habitação do Espírito. Mateus 18, quando nós chegamos naquela passagem onde o Senhor trata de como nós devemos tratar, ou de como nós devemos administrar uma situação em que um irmão peque contra nós, a partir do versículo 15, percebam que orientação nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Diz assim o versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que é que nós percebemos aqui nesta passagem? O Senhor se relacionando com o seu povo e confiando ao seu povo agora o exercício da disciplina e a prática do perdão. Quando nós olhamos a passagem, nós não encontramos apenas um manual de como disciplinar corretamente um irmão faltoso. Nós encontramos sucessivas tentativas de reconciliação. Irmãos, o que o Senhor faz conosco todas as vezes que pecamos contra Ele? Ele não toma a iniciativa de ir ao nosso encontro pela palavra, pelo Espírito, chamando-nos à voz da consciência para que voltemos aos seus caminhos. É justamente isto que deve refletir o povo de Deus quando o tema é perdão ou quando o tema for o perdão. Sucessivas tentativas devem ser feitas ou deverão ser feitas para que aquele irmão que pecou contra você, ele se arrependa. Pode acontecer de ele não se arrepender e de, se ele não se arrepender, se ele não tem a capacidade de pedir perdão ou de perdoar, o Senhor diz, ele não receberá o perdão do Pai. Mas o que é que acontece todas as vezes que cristãos procuram tratar biblicamente das suas questões interpessoais, casais, pais e filhos, irmãos da igreja com oficiais, pastores e ovelhas? Se somos crentes, via de regra, em oração, em consentimento pleno, segundo a palavra de Deus, sempre chegamos a um acordo. É fato que o nosso coração é tão duro que muitas vezes não conseguimos fazê-lo. Mas é uma grande realidade que nós só estamos aqui, porque muitos de nós tivemos que pedir perdão uns aos outros por vezes. Mas aí, continuem observando comigo. Essa situação não é tão simples assim. Eu não estou querendo colocar aqui que o exercício, a prática do perdão é algo fácil de fazermos. Eu estou casado, completo, pela graça de Deus, amanhã 13 anos e não estou nem perto ou próximo daqueles que já vão em 20, 25, para a Revita Lenaldo 50, daqui a pouco já. Eu sei do que eu estou falando quando muitas vezes tenho que vir para a igreja emburrado, dirigindo o carro porque me desentendi com a esposa. E o coração duro do velho Alan sem querer perdoar. Eu não estou minimizando aqui o desafio de perdoar, mas nós precisamos aprender com Cristo, meus amados irmãos. E o que Cristo, então, ele nos ensina na continuidade? Vocês vão ler comigo. Primeiro nós vamos ler o versículo 21. Veja que a história não era tão fácil. Pedro tentou resolvê-la do modo judeu de se pensar daquela época. Versículo 21, vamos ler juntos. O que foi que Pedro disse? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Vejam só, Pedro, por diversas vezes, representou o colégio apostólico. Naquele incidente, em que o Senhor pregou um sermão muito duro, está lá em João capítulo 6, vocês devem lembrar comigo, e o sermão foi tão duro, pregado pelo Senhor, que as multidões que o acompanhavam começaram a sair. Elas estavam se dispersando, cada uma daquelas pessoas indo para suas casas, procurando seus afazeres. João 6 registra então que todos foram embora, só permaneceram os 12, e Jesus ainda olhou assim e disse: vocês não querem ir embora também não? Pedro, representando mais uma vez os apóstolos, ele disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus disse: falou certo, Pedro. Em outro momento, quando perguntaram ou queriam saber a respeito de Jesus, Mateus 16, quem é que estão dizendo a respeito de mim? O que é que estão falando? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta, que o Senhor é João Batista. Ele disse: e vocês? O que é que vocês acham que eu sou? Pedro se levanta mais uma vez e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas. Mas Pedro acreditava que mais uma vez ele iria acertar. Ele ouviu o que Jesus falou, e ele aí se dirigiu ao Senhor e disse assim: Senhor, e até quantas vezes esse exercício, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? E aí ele então utilizou o número perfeito para o judeu. No Antigo Testamento, o número da perfeição: até 7 vezes, Senhor. 7 vezes é um número fechado, né? É um número bom. Olha, ele pecou contra mim, me pediu perdão, eu perdoei. Segunda vez, perdoei. Terceira vez, perdoei. Quinta, sexta, sétima, basta, Senhor. Não está bom? Não resolve? Vejam só a resposta do Senhor Jesus Cristo, mostrando para Pedro, para os apóstolos, para os discípulos, para nós, o desafio de refletirmos o perdão divino através do exercício mútuo do perdão. No versículo 22, o que foi que Jesus respondeu? Vamos ler? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não multiplicou, não aumentou apenas os números matemáticos aqui não, meus irmãos. Jesus tomou e santificou e biblicamente orientou as palavras de um homem descendente de Caim no passado, que disse certa vez às suas duas esposas, Ada e Zilá: olhem para mim e temam, porque eu sou Lameque. Um homem eu matei porque ele me deu um golpe. O outro eu tirei a vida porque ele me deu um pisão. Vocês ouviram que se vingaria 7 vezes a morte de Caim, porém a minha se vingará 70 vezes 7. Ódio, vingança, sentimento de pagar o mal com o mal, brotou, meus irmãos, desde o princípio do coração do homem, porque se afastou do Senhor. Não é esse o nosso mesmo sentimento quando alguém nos machuca no futebol, quando alguém nos desafia na discussão, quando alguém nos tranca no trânsito? E quantas vezes nós, se tivéssemos uma arma, atiraríamos, mas como não temos, tome buzina. É a mesma reação. Mas Jesus não respondeu como Lameque. Jesus santificou as palavras de um homem ímpio, longe de Deus, e que necessitava tanto do perdão divino. O Senhor disse: eu não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas eu digo a você que não pode haver limites para o perdão. Jesus não estava falando da apostasia, da impenitência, da dureza dos corações que muitas vezes nos afastam, até mesmo nós tentamos, mas as pessoas não querem reconciliar. Jesus está falando de algo que é muito comum entre nós. Irmãos, por natureza nós somos melindrosos. E sabe o que é que o crente melindroso ele faz? Ele sempre tende a aumentar as ofensas sofridas. E sabe por que ele aumenta as ofensas sofridas? Porque quando ele peca, ele diminui aquilo que ele fez. Mas o que acontece quando o crente ele olha para uma palavra como essa de Jesus e ele realmente reconhece a necessidade que tem de Cristo? Ele contempla o grande amor de Deus. Ele olha para o perdão divino. Ele observa para o Redentor na cruz, orando ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E tudo aquilo que nós sofremos se torna tão pequenino diante do grande amor de Deus em nos ter dado a Cristo e nos ter trazido até aqui. É a respeito desta verdade que Jesus Cristo queria tratar com Pedro. E eu não sei se vocês lembram que Pedro, ele negou ao Senhor, e quando ele fez isso, o Senhor podia ter feito: agora eu vou me vingar de Pedro. Mas o Senhor se dirigiu a Pedro por 3 vezes e diz: você me ama, Pedro? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. E ele repetia: pastorei as minhas ovelhas. E restaurando o ministério de Pedro, Pedro disse: Senhor, por uma última vez, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor então se reconcilia e diz: apascenta o meu rebanho. É o perdão de Deus que deve nos motivar, nos mover, nos inclinar o coração, irmãos, a perdoar, a falar menos, a perdoar mais, a exercitar o perdão nas mínimas coisas, a não tentar devolver, ainda que com o coração, o ódio daqueles que odeiam aos cristãos, mas a caminhar com Cristo e entender que se nós não fizermos isto, nós não estamos entendendo, compreendendo de fato por que nós devemos perdoar. Eu quero concluir com algumas aplicações para esta mensagem, e eu vou começar com a seguinte pergunta: por que devemos perdoar? Vou começar assim. Diante do que nós já vimos e do que nós já aprendemos, nós devemos perdoar porque é uma ordem dada por Deus. Não há condição, é uma ordem. E ordem dada por Deus deve ser cumprida por todo crente. Será um caminho difícil? Certamente será. Mas o Senhor nos chama a perdoar as mágoas do nosso cônjuge. Nos leva também, não se esqueçam, a buscarmos a reconciliação se nós magoamos o nosso cônjuge. Nos leva à reconciliação e nunca à separação. Nos leva a entendermos que, como pais, cristãos, devemos acabar com aquela história de que, porque eu sou pai, eu não tenho nenhuma necessidade de pedir perdão ao meu filho. Se você pecou, porque é pecador, mas crente, seja humilde e diga: meu filho, eu pequei contra você. Minha filha, eu pequei. Eu não deveria ter tratado você desse jeito. Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe. Deve levar o filho a entender o preço e o valor da honra e reconhecer o amor de seus pais, que muitas vezes podem até exagerar num excesso de zelo, mas isto não é motivo para que você odeie o seu pai, mas que você procure exercitar o perdão, e se o magoou, também buscar o perdão. É o motivo, irmãos, ou aqui nós aprendemos com esta ordem dada por Deus, de que a vingança, o juízo sempre pertence ao Senhor, não a nós. Se a injustiça tem sido, ou ela tem vindo contra nós de uma maneira avassaladora, você é perseguido no trabalho porque é cristão, porque os seus valores éticos e morais não permitem que você transgrida a lei de Deus, você está sendo perseguido na escola, na faculdade, você está sendo perseguido na vizinhança, na família, entregue ao Senhor e da sua parte faça como todos os servos de Deus o fizeram à semelhança de Cristo. Perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu sempre gosto de contar as minhas histórias da vizinhança, né? Vocês já sabem dos meninos que jogaram pedra lá em casa, tentando pegar meu cachorrinho. E agora, com essa festividade mundana aí na cidade, eu chego ontem de um descanso e tá lá a rua fechada, uma tenda imensa fechando a rua e um monte de homem vestido de pedrita. Que coisa horrível! O ódio tomou conta do meu coração, mas um ódio santo, sabe? Mas, meu Senhor, que coisa horrível! No meio da rua, você não consegue entrar, estacionar o carro, um barulho infernal. Mas você tem que dizer: Senhor, tenha misericórdia dessas pobres almas, porque se não fosse por tua graça, eu estava na mesma lama do pecado. Estava no mesmo lugar. É uma ordem dada por Deus, irmãos, e seremos conhecidos, o Senhor Jesus Cristo disse, se amarmos uns aos outros. Nós devemos perdoar também, sabe por quê? Porque devemos seguir o exemplo que Cristo mesmo nos deu. Tem uma passagem muito bonita que eu queria que os irmãos lessem comigo, Colossenses 3, versículos 12 a 14. Que passagem bonita! Se vocês puderem anotar, anotem, guardem em suas Bíblias, sempre para lembrar. Eu devo perdoar porque seguir o exemplo de Cristo, o exemplo que Cristo mesmo me entregou, deve ser algo que eu devo buscar. Colossenses 3, versículos de 12 a 14. O versículo chave é o versículo 13. Mas prestem atenção no contexto, vejam que bonito, que bonita passagem de profundo ensino para nós. Vamos ler a partir do versículo 12, Colossenses 3, 12. Vamos lá? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Veja com que roupa espiritual nós devemos nos vestir. Como eleitos de Deus, santos e amados, afetos de misericórdia, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, são fruto do Espírito. Ou é o fruto do Espírito em nós que nos habilita, então, a suportar uns aos outros, a exercermos o perdão mútuo, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, e assim como Cristo vos perdoou, assim perdoai vós. Outra passagem bíblica me veio à mente agora, aquela em Efésios 4, que diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu devo perdoar porque preciso seguir o exemplo que Cristo mesmo me deu. Terceiro lugar, eu devo perdoar porque não podemos ser perdoados a não ser que perdoemos, como já vimos na Bíblia. Eu devo perdoar porque a pessoa que nos magoa necessita do perdão, necessita que compreendamos e amemos. E como é que nós podemos fazer isso? A palavra de Deus é clara. Muitas vezes isso não implica em andar junto, mas muitas vezes isso aponta para andar junto, e muitos casais, não resolvendo seus problemas, um dorme na rede e outro dorme na sala. Um dorme no quarto e o outro vai para a cozinha. Nós não podemos fazer isso como cristãos, irmãos. O que é que os nossos filhos estão vendo quando nós agimos assim? Precisamos resolver. Se você foi magoado, tome a iniciativa, porque muitas vezes é difícil para quem magoou tomar. Se a pessoa procura você, esteja disposta a ouvi-la e biblicamente exercite o perdão. Quinto lugar, eu devo perdoar porque guardar rancor, planejar vingança, não é apenas algo ímpio, mas também é uma tolice, porque priva-nos da força de que necessitamos para trabalhar na obra do Senhor. Muitas igrejas enfraquecem, porque o que impera é a fofoca, é a dissensão, é a facção, são as disputas, são as brigas. Que jamais isto aconteça entre nós, irmãos, mas que o nosso ambiente seja fraterno e que a nossa energia esteja toda voltada para o trabalho do Senhor. Devemos olhar para a frente, devemos olhar para aquilo que o Senhor propôs para nós, segundo a palavra de Deus. Sexto e penúltimo lugar, eu devo perdoar, porque perdoar os outros nos comunicará paz, paz à mente, como já falei, paz ao coração, a paz de Filipenses 4, aquela que excede todo o entendimento. Não há paz se nós vivemos em um clima de guerra constante, mas há verdadeira paz quando nós atendemos a palavra de Cristo, e assim como o Senhor nos perdoou, nós também perdoamos. Sétimo e último lugar, por que eu devo perdoar? Porque assim, e somente assim, Deus será glorificado. Porque assim e somente assim, o alvo das nossas vidas será alcançado sempre, a glória de Deus. Porque assim e somente assim, nós entenderemos o significado desta gloriosa petição, que atrela a graça de Deus agora a uma nova vida com Cristo. Eu sou chamado a andar assim como o meu Senhor andou. O que você tem feito? O que eu tenho feito para que esta quinta petição seja real em nossa vida quando nós oramos e buscamos o perdão divino? Quando em um ato de contrição e arrependimento nós buscamos a presença do Senhor? Irmãos, lembrem-se que Deus não aceitará a nossa adoração se continuarmos vindo à igreja, cantando, ouvindo sermões, lendo a Bíblia, contribuindo financeiramente, mas não resolvermos os nossos problemas com os nossos irmãos. Talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja enfrentando problemas semelhantes aos que foram mencionados na Bíblia, talvez a sua mágoa seja em sua própria casa, no seio da igreja, com a liderança, talvez o seu problema seja com sendo líder com alguma das ovelhas da igreja, do Senhor, talvez o seu problema seja lá fora, com algum ímpio que não teme ao Senhor. O que o Senhor manda você fazer? Qual é a ordem do Senhor? Continuar se vingando? Continuar endurecendo o coração? A ordem dada por Deus é: perdoe. Este é o caminho da cruz, perdoe. Isso é o que Cristo requer de todos nós nesta noite, perdoe. E eu quero complementar dizendo que só entenderão o que eu estou falando aqueles que experimentaram o verdadeiro perdão de Deus. Você só vai conseguir retirar toda a mágoa que ainda carrega no coração se você nesta noite entregar a sua vida a Cristo, se você deixar de lutar contra a necessidade que você tem de Cristo, de crendo nele ser salvo, se você confiar nele, arrependido de seus pecados e pedir perdão ao Senhor, tenha certeza, ele irá perdoá-lo e ensinará a você, assim como tem ensinado a muitos de nós, o significado de lançar todo o pecado, toda a transgressão no mar profundo do esquecimento. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Teu amor é insondável, Senhor. Como pôde o Senhor, santo e justo, nos perdoar? Nós que merecíamos a morte e o castigo eterno. Quão grande amor, ó Senhor, tens demonstrado para conosco quando enviou a Jesus Cristo, seu único filho, inocente e puro, sem pecado ou injustiça, para morrer por pecadores como nós, homens e mulheres, jovens e crianças, inimigos do Senhor. quão grande amor ao Senhor tens demonstrado, quando continua a nos preservar, não obstante a nossa dureza de coração, a nossa impenitência, as nossas fraquezas e os nossos pecados. Quão grande amor, Senhor, nos tens demonstrado, quando tens operado em nós a graça que nos habilita a perseverar e a viver para a tua glória, e que agora bate em nosso coração através da pregação das Escrituras, chamando a cada um de nós a ser perdoador, assim como o Senhor tem sido perdoador para com o seu povo. Ó Senhor, abençoa-nos, e que o teu povo continue a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e a caminhar e andar como Cristo em amor, verdade e perdão. E que aqueles que estão conosco, Senhor, e estão conhecendo a cada dia a mensagem do Evangelho, possam abraçar verdadeiramente pela fé a Cristo e, crendo nele, experimentarem o perdão que retira a culpa do pecado dos nossos ombros e nos coloca diante da cruz de Cristo, e nos entrega um fardo leve, um fardo suave, um caminho glorioso a seguir. Obrigado, Senhor, por este momento. É o momento em que sentimos paz, em que sentimos, ó Senhor, a graça de sermos perdoados, a misericórdia que não permite que recebamos aquilo que merecíamos, e que nos conduz em louvor, louvor e louvor somente a Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.